Vai pegar no microfone também. E olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez, sim! Eu, o Chapolin Colorado, e desta vez em vídeo! Se você está aqui comigo, está me vendo pela primeira vez o meu rostinho bonito, você imaginou que a gente era desse jeito? Não, com certeza na sua cabeça a gente era muito mais bonito, né? E do meu lado direito, ele, o mais novo membro da classe média, o novo morador do Copan, Fábio Castilho!
Que exposição negativa, meu Deus do céu, cara. Pô, eu tava andando, uma coisa engraçada, eu tava andando no Copan esses dias e eu vi uma senhora que eu já vi o Fábio Porchat interpretando ela, sem certeza absoluta. Porque ela tem um cachorrinho e ela leva o cachorrinho num carrinho de bebê, mano. E ela tem uma voz de fumante, assim, de fumante de Marlboro vermelho, tá ligado? Ela, boa noite, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Benzinho? Ela fala. Muito bom, mano. Eu encontrei ela, tava...
Bem estereotipada,
fui,
né?
Fui numa loja comprar, não sei, lembro que foi incenso, alguma coisa assim, lá pra casa. E aí, ela tava nessa loja e eu, puta, vi ela e falei, meu Deus, é uma... Ah. Existe esse personagem, né?
Fábio, fala pra mim, como que é ser um pobre premium? Que você é pobre, mas você ainda... Você já sente mais próximo dos bilionários? Você sente, por exemplo, que tem que taxar... Que não deve taxar grandes fortunas.
A grande questão é a seguinte, é uma falsa ideia de pensar que quem mora no Copan tem alguma coisa. Cara, Copan é uma favelona.
É um pobre premium, né?
É um pobre premium, exatamente. Eu moro em 30 metros quadrados, num pequeno kitnet, então...
E gasta 10 vezes mais do que...
Exato, se morasse num bairro...
São Miguel.
2 quilômetros distante, assim.
Entendi. E aqui, do meu lado esquerdo, o homem que precisa de mais 2 dias na semana, que o homem que esqueceu de descansar, Marlon Nascimento.
Eu descanso, cara, eu descanso.
Quando? De madrugada?
Não, eu descanso, é. Ou quando
eu durmo.
Às vezes trabalhando também a gente descansa, entendeu? É um...
Caralho, mano.
É um ócio produtivo, vamos dizer assim.
Entendi, você tem estado trabalhando bastante, né?
Deixa os seus pacientes ouvir isso, né? Que você tá lá enquanto atendendo ele, tá pensando, né, sobre as suas contas, por exemplo.
Não. Por isso que eu não descanso, porque eu preciso do tempo que eu tô lá, não dá pra pensar em outras coisas.
Entendi. E hoje a gente vai falar sobre um tema pertinente.
Leve.
Tema leve. Tema tranquilo. Pra cima, né? Que tem acontecido, eu acho que cada vez mais, né? Cada vez mais a gente tem visto, né? Pessoas morrendo, né? Violência policial, né? A sociedade, eu acho ruim. A gente tá cada vez mais próximo de Gotham City, né, velho?
Vilões,
só,
né?
Só que não tem o Batman. É. Só tem os vilões.
Exato. Quem é o nosso Batman hoje no Brasil? Sei lá.
É o Dória, né?
É o Dória. Olha o Batman que a gente tem, cara.
É o Dória.
Eu acho que o Dória é o Homem de Ferro, tá ligado? Meio rico, assim, meio cagado.
Entendi. E
ele agora, é o coração
também. A gente teve e-mail?
Não.
Puta. Caralho, gente. Porra,
é foda. Eu falei. É, a menina não enviou e-mail lá.
Nossa, não ouviu mais, tá?
Ela,
vendo?
Ficou decepcionada.
Perdemos mais uma pessoa.
É, agora que a gente tá em vídeo, a gente não pode mais cortar. Então tem que ser direto e reto, entendeu? Não pode ficar... Então agora a gente vai começar a falar sobre o problema da violência. A primeira coisa que a gente tem a dizer que é... O que causa violência? Essa violência, ela existe por si só e a gente é mal por natureza, ou existem alguns fatores sociais que agravam esse quadro no Brasil, principalmente, que é um país tão violento, né?
Um liberal diria que a violência é inata, é inerente.
Nasceu com a gente, né? Competitividade também é a mesma coisa.
Que é isso que eles vão partir pra dizer, né? Mas eu acho que é engraçado, né? Porque é até uma especificidade da ideologia liberal, tentar sempre justificar as atrocidades e a forma como a gente se estruturou através das características inatas. Isso dá pra fazer em qualquer coisa, né? Sei lá, se o ser humano criou a asa delta, porque se você vai puxando, você consegue achar uma característica inata, porque lógico, se a gente conseguiu fazer alguma coisa, existe uma dimensão biológica inata dentro daquilo, né? Mas é engraçado, porque beleza... Eu acho muito diferente, por exemplo, a gente, por conta da raiva, do ódio, da autopreservação, a gente tem movimentos, né? Acho que por conta da autopreservação, a gente tem movimento de raiva, ódio, fuga e tal. Mas aí, a gente dizer que por conta disso, a violência se criou, tá ligado? Porque são completamente coisas diferentes, né? Tipo, o que a gente quer dizer aqui, talvez, é que a violência é um instrumento, tá ligado? Não uma forma de expressar raiva. Porque você pode expressar o ódio e raiva metendo o pé, fugindo, uhum, tá ligado? Sim. Não agredindo o outro, não imprimindo... Não é uma forma de violentar ou violar o outro, tá ligado? Sim,
muitas vezes até uma violência que transcende o ser humano e um sistema consegue reproduzir.
Exatamente.
Essa violência, né? De uma maneira institucionalizada.
Eu acho que inclusive a violência é você, por exemplo, reconhecer essa dimensão do ser humano, tá ligado? E você instrumentalizar ela e dizer assim, esse é o modus operandi da sociedade, a gente vai... agir e se operar a partir desses sentimentos, tá ligado? Que é o sentimento de ódio, de raiva, de medo, de fuga. Então, sim, é uma forma de você organizar todos esses afetos, o medo também, né? E dizer assim, a nossa sociedade se estrutura e se organiza dentro disso.
E isso é uma forma muito simplista também, né?
Pra caralho.
A natureza humana, né? A gente é violento, a gente faz guerra, então é isso.
É isso. Não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é criar um individualismo onde um tem um medo do outro. E essa é a melhor forma de lidar com isso. Porque o ser humano é por natureza, tá ligado?
Sim. Eu acho que isso também tem uma parte disso a gente também quer simplificar as coisas, né? A gente tem uma... Isso é inato. A gente quer simplificar as coisas mais complexas, né?
Eu acho. Facilitar a vida.
Para facilitar a vida. A gente tem, né, essa natureza de querer as coisas mais, mais evidentes para a gente, assim, do modo como elas são. Então, a questão de falar que é inato é uma coisa muito boa, né? Para a gente falar, não, isso aí simplifica. A gente,
é bem cômodo, né?
É bem cômodo. A gente não olha a complexidade do problema da violência de maneira geral, social, político, econômico, por exemplo. Então, a gente olha simplesmente por uma característica inata e pronto, simplifica. Agora, a gente já tem uma justificativa. Quem age com violência está agindo por natureza e precisa ser cerceado dessa natureza, né? Eu acho que, inclusive, o modo como a gente se organiza como sociedade, cada um nas suas casas, fechadinho, portão trancado, e interagindo cada vez menos, é um pouco também produto dessa violência, assim, produto dessa ideia, dessa simplificação. Tipo, já que eu tô o tempo inteiro ameaçado na rua, porque qualquer louco pode aparecer e me, sei lá, me fazer algum mal, eu vou ficar em casa, não vou sair, eu vou ficar recluso. Por exemplo, tá acontecendo, esse final de semana tá acontecendo a Virada Cultural, se não me engano é esse final, né?
Sim, sim.
E a expectativa de pessoas participando é, tipo, historicamente menor do que a das outras edições, assim, uhum, que teve. Ou seja, a gente tá deixando aproveitar de um momento festivo, de um evento que, porra, tem várias pessoas, assim, que são incríveis, que a gente vai poder assistir. E um pouco disso é por conta da violência, tá ligado? Que o bagulho acontece no centro de São Paulo, o centro de São Paulo cada vez mais violento. A desorganização política e a maneira como a gente está lidando com os problemas sociais tem agravado o problema da violência no centro, e aí as pessoas não participam, ou seja, a gente deixa de comungar, a gente deixa de fazer ligações importantes e viver coisas legais assim por conta desse mesmo problema. Então a gente vai cada vez mais ficando em casa. E aí, tomara que esses shows sejam gravados, tá ligado? Pra poder assistir do conforto do meu sofá sem problema.
A gente mudou muito também, né? Depois da pandemia, em relação a sair de casa, né?
Sim, demais.
Acho que muita gente se acostumou a ficar em casa também, né?
Sim, exato.
O conforto.
Vale dizer se o Covid, o modo como a gente tratou com ele também, pelo menos aqui no Brasil, como a gente conseguiu lidar com ele também, foi de maneira violenta, né? A gente foi um dos últimos países a começar a vacinar, né? Tipo assim, teve um atraso que eu acho que faz com que a gente fique com, mais, de novo, mais medo da situação de sair de casa. Então a gente cada vez mais, não é só por conta do Covid, tá ligado? A gente começou a ter várias outras coisas nesse sentido que fizeram com que a gente ficasse em casa. A gente não, até porque se fosse só pelo Covid a gente não teria ficado, porque muita gente saía e pegava e foda-se, tá ligado? Então, mesmo hospital, teve gente que foi no hospital com sintoma de qualquer coisa e ia pro hospital no momento que não podia, tá ligado? Então, isso a doença não deixa a gente em casa, assim, não é uma parada que só isso basta, assim, né?
Sim, eu acho que é interessante também dizer que às vezes a gente pensa que violência, e muito por programas de TV, a mídia, né, tipo, sei lá, da Atena, o próprio Jornal Nacional, todos esses instrumentos, sempre mostrou pra gente, por exemplo, violência é assalto, é roubo, é... sei lá, agressões físicas,
assassinato,
essas coisas. É... E isso, pra mim, é um pouco cortina de fumaça pra encobrir a real violência, tá ligado? Que ou é a violência objetiva do Estado, né? Ou a violência simbólica do Estado também, né? Tipo, a Ana Arendt, ela trabalha muito nessa perspectiva da violência como um instrumento estatal, tá ligado? E essas coisas que a gente vê, que eles dizem que é violência, na verdade, é um subproduto da violência, que é você... colocar algumas pessoas com muito recurso financeiro, muito acesso a coisas bem materiais e simbólicos, e outras pessoas com pouco, tá ligado? Inclusive, eu até tava conversando isso com o Patrick ontem, e falei, caralho, mano, a renda per capita no Brasil, né, que é, tipo, você pegar todo um montante de dinheiro e dividir, dá R$6.000 por pessoa. Tipo, mano, é um dinheiro legal, tá ligado? Se você for pensar.
Dá pra viver tranquilo.
É, dá pra viver bem. Só que se você for olhar, tem gente com R$1.000.000 e tem gente com R$900, tá ligado? Sim. Tipo assim, a maioria, tipo, tem... uma pessoa com R$1.000.000 e tem 100 milhões de pessoas com 900 mil e poucos reais. Mas não, é uma tipo coisa assim, exata.
Não é mesmo? Mensal, né? R$1.000.000 pensando no mês.
É, assim. Então, tipo, não é... Tô falando se a divisão não é uma coisa certa, né? Mas, tipo... E isso, por si só, é uma violência. Isso é a violência, né? E aí pro Estado, pra ele poder manter as pessoas naquele lugar e não reivindicar... Pô, se cada um tem direito a 6 mil, dividindo grosseiramente a renda per capita do Brasil... Cadê os meus, tipo, R$5.000, tá ligado? Tá no bolso de quem? E aí o Estado tem alguns instrumentos de supressão, tá ligado?
Sim,
de abafar essas pessoas, de colocar elas numa vida cada vez mais depreciativa, onde ela fica mais numa roda de sobrevivência, tá ligado? Uhum. Do que numa roda de, tipo, porra, calma aí, quero meus 5 contos, tá ligado?
Não, tem até uma teoria de um filósofo, foda-se assim, que ele fala sobre você taxar as grandes fortunas e você conseguir taxando quando as pessoas morrem, você taxar, tipo assim, 1/4 de cada grande fortuna e com isso você conseguiria redistribuir a renda e dar uma renda universal pra todo mundo.
Porra, seria perfeito, né?
Sonho, né?
Sonho,
e,
né?
Tipo assim, dentro do sistema filosófico dele funciona, tá ligado?
Sim. Eu acho que tem uma outra coisa também, essa questão da Atena que você falou, né? Que é a regionalização da violência, assim. Os programas como o da Atena, quando você vai ver a notícia, ele tem uma manchete embaixo explicando pra você não ter que assistir tudo, né? Tem sempre o nome do bairro que tá acontecendo. Ah, chacina não sei aonde, assalto a banco no, sei lá, periferia não sei da onde. Então, assim, tem sempre o nome do bairro. Então, você localiza a violência como se em outros lugares aquilo não existisse. Realmente não existe, mas é por conta da questão econômica, né? Se você for andar nos bairros ali no Morumbi, Jardins, cada rua tem uma guarita de segurança contratada, segurança privada, que aí você pode andar meia-noite lá, tipo, tranquilamente, sem se importar, porque vai ter alguém em cada esquina olhando se tem alguém estranho entrando na rua, né? E esse alguém estranho geralmente tem características também bastante reforçadas nesses programas. Então você consegue... esses programas, eles têm uma função de direcionar para um espaço regional específico a violência, para um tipo físico específico também a violência. Então parece que a violência está ali, ela não está mais no Estado, não está mais presente na sociedade, ela está naquela pessoa, naquele bairro, né? Então a gente evita cada vez mais esses bairros, evita cada vez mais essas pessoas, essas características, porque a gente entende que a violência é aquilo, né? Então existe uma função, a gente acha que não, acho que é só um programa de entretenimento, notícia, jornalismo, mas não, ela tem uma função muito clara de uma função muito expressa, assim, de tentar direcionar a violência para um determinado tipo de gente, tipo de lugar, né?
Eu acho que isso é muito característico de São Paulo, assim, velho, porque, tipo, no Rio de Janeiro, a pessoa que tem muito dinheiro, ela não consegue não ver a miséria, a pobreza, porque as coisas estão muito próximas, assim.
Sim.
É a Zona Sul que vai ficar do lado do morro, tá ligado?
Sim.
Então as coisas, você não consegue passar despercebido. Já em São Paulo, se você tiver muito dinheiro, você consegue.
Fingir que não existe nada.
Fingir, só ver as coisas de relance.
Sim.
Pelo vidro do carro, entendeu? Porque a característica geográfica de São Paulo é muito extensa.
Sim.
Então, com dinheiro, você consegue segregar os espaços também.
Sim, total.
Que você tem acesso.
Consegue colocar o segurança na rua, consegue blindar seu carro.
E isso por si só, essa segregação é a violência.
Sim, totalmente.
E o que vem depois disso é um subproduto. Tanto é que quando a desigualdade social aumenta, os índices criminais aumentam também. E aí você entende que, na verdade, a criminalidade ela é um subproduto de uma violência social, né, cara?
Totalmente.
Então, as pessoas entendem que... Eu já tive essa conversa com algumas pessoas e ouvi, assim, que pra você tratar a criminalidade, como que é? Coloca mais polícia na rua, tá ligado?
Sim.
E é o que tá acontecendo agora. Depois
usa
que...
de mais violência.
É, depois que aquele cara que tava disfarçado de entregador, que matou, deu um tiro na cara, no... eu não sei qual que é o nome dele, você viu isso, né?
Eu vi.
Ele deu um tiro na cara do humano, que ele reagiu ao assalto. O batalhão, na hora, assim, o governador deu a prefeitura, já deu a ordem que falou assim, agora ao invés de ter 6 mil policiais na rua, agora a gente vai ter 9 mil, tá ligado? Como
Sim.
se a resolução do crime fosse essa, tá ligado? Então a gente vai ter que colocar mais polícia na rua e aí vai ter menos assalto, né?
Sim,
mas na verdade os assaltos estão acontecendo por um outro motivo.
É, e como se realmente a polícia na rua assaltante falasse, ixi, fudeu, vamos ter que parar de assaltar agora, hein, gente?
É.
Ficou difícil, agora a polícia tá lá, os caras vão por outros caminhos, tá ligado?
Sim.
Outras formas e tal. E isso é muito louco, né, mano? Porque é isso que eu tô falando. Eu acho que tanto a segregação e tal, e outras coisas, outras formas que a gente não consegue enxergar de violência, tá ligado?
Violência psicológica.
Psicológica, o nepotismo, a propina, a extorsão, o tráfico de influência, tá ligado? Isso é a violência.
Sim.
Porque isso é o instrumento do Estado violento pra poder alimentar desigualdades sociais. Que aí vai descambar em outras formas de, sei lá, outros produtos... Que aí são produtos da violência, que é a criminalidade, são revoltas, revoluções, enfim.
E é engraçado como que algumas instituições conseguem monopolizar a violência e instrumentalizar ela. Né?
Sim.
Por exemplo, o Estado, ele tem um monopólio da violência.
Sim.
Sim.
O
Total.
Estado, ele consegue falar assim, bem, a gente vai fazer o que agora nessa manifestação? Vamos cercar, então a gente vai fechar a Paulista de ponta a ponta, cercar os interiores e a gente vai tacar a bomba. E aí quando eles fugir, aí a gente vai estar com um cerco fechado.
Sim, pode crer.
Então, o Estado ele consegue também ter um monopólio da violência, né?
Total. Eu acho que partindo para esse assunto da violência não tácita, não objetiva, mas para simbólica, a gente abre um campo para falar de uma imensidão de conceitos, possibilidades de violência simbólica, né? Ainda falando do Estado, por exemplo, a gente coloca uma esperança na escola, por exemplo, como um espaço civilizatório, assim, né? Acho que a gente, como vive numa sociedade que foi colonizada, a gente tem muito esse poder de pensar que a colonização e o cerceamento da liberdade vai ser produtivo para aquela pessoa viver em sociedade. Então, a escola, que deveria ser um lugar para explorar a infância, explorar a criatividade, por conta do capitalismo, desde o começo da escolarização, a criança é direcionada, por exemplo, para atividades práticas que são específicas para ela desenvolver e ser uma pessoa... Quantas vezes vocês já não ouviram a professora de vocês falando assim, vocês vão continuar bagunçando? Eu já tô com a minha profissão ganha. Agora vocês estão aqui para isso. Tipo assim, a criança desde os 6 anos de idade já ouve esse tipo de coisa, assim, né? Então, ou seja, a gente... Tem uma violência dentro da educação, que é uma coisa direcionada do Estado, e que a gente não percebe que a gente violenta a infância à medida em que ela, a escola não é mais um lugar de socialização, a escola já não é mais um lugar de explorar a criatividade, a liberdade das crianças, mas é um lugar de civilizar, de cada vez mais deixar a criança com uma visão estreita dentro de um... de que o aprendizado é para o trabalho, né? Que o aprendizado, tudo que eu aprendo na escola é para que eu desenvolva bem as características fundamentais para eu passar num vestibular, conseguir uma faculdade, e aí eu começo desde cedo a viver uma vida que não é mais da infância, é uma vida já do me preparando para a fase adulta, como se a vida fosse só isso, assim. Olhando na clínica, por exemplo, tem muita coisa que os pacientes trazem que, na verdade, nasceu na infância. Tipo, uhum. uma violência que foi vivida na infância, que não foi elaborada e que ela traz consigo até a fase adulta. Então eu fico pensando assim, cara, é isso que a gente tá achando que é vida, né? A gente tá achando que a fase adulta, mal resolvida, com a infância totalmente truncada, é o que vai ser a vida, assim. Então, é, eu acho que essa é uma violência que acontece, assim, com todo mundo, um pouco, é, de a gente ter passado pela infância, pelas fases desse tipo, de maneira muito rápida, porque a, na hierarquia de valores, a infância é é a fase menos importante. Ela é, a gente fica fazendo um grande esforço para tentar fazer que não, mas ela ainda é a fase menos importante, assim, da vida, no sentido de investimento social, de investimento econômico na, nessa fase para desenvolver criatividade, outras coisas que são tão importantes no resto da vida, assim, né?
É só olhar no, nos últimos anos, assim, como o investimento em educação foi diminuindo para aumentar o investimento em segurança pública também, sim. né? E a gente sabe, por exemplo, numa educação, mas não a educação é, tal da, da forma que a gente conhece ou da forma que a gente, que o Fábio está exemplificando aqui, mas uma educação, pegando uma expressão freiriana, uma educação libertadora, tá ligado? É, pode ajudar, inclusive, a gente reduzir os índices de criminalidade, totalmente. De segurança pública, enfim. Tem alguns países que tem essa coisa, essa primazia que já é bem elaborada. Mas não, você... Porque, na verdade, vamos falar a verdade, esse instrumento do Estado ser violento não só ajuda você a manter a estratificação social, a hegemonia, o poder, como também dá um dinheiro, tá ligado?
Sim.
Dá um dinheiro. Se a gente for pensar... É... Que benefício teria em termos capitalistas da iniciativa privada você ter uma escola muito boa, tá ligado? Pensando a curto prazo, né? Você ter uma escola muito boa onde as crianças tivessem uma educação libertadora, não fossem violentadas ou violadas, pudessem desenvolver suas potencialidades para transformar uma sociedade melhor. Não, é mais fácil você criar essa estrutura. A Taurus vem, vende arma pra polícia, você vende colete, as pessoas colocam câmeras nas suas casas.
Seguranças tipo assim, particulares.
Particulares, tá ligado? É, enfim, várias outras formas é, que, sei lá, constrói cadeia, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo assim, é muito louco. Mas aí, tipo, o que a gente foca, eu acho muito, é que a gente fica muito focado na violência objetiva, né? Tipo,
sim.
sei lá, quando o cara é, rouba o seu celular, que aí você consegue sentir a violência, assim, você fica puto, aí você fica... Mas, caralho, a violência simbólica tá ali dia a dia agindo na gente, né? Seja sim. num trabalho onde seu chefe é, impõe um poder sobre você e te assedia, tá ligado? Seja na falta de acesso à educação, à saúde, à bens, tá ligado? E isso, na verdade, que vai fazer o cara ali, né? Provavelmente é o que impulsiona o cara de pegar seu celular, tá ligado? Não, tipo, ah, parece que a... Porque a sensação que eu tenho é tipo assim, ah, o Estado é muito bom e aquela pessoa ali foi a pessoa que desviou. Do caminho bom, é tá ligado?
Que a gente vive. A gente não é ensinado a ter esse olhar, né? Pra violência, identificar essas opressões, né?
Total.
Você tava falando da escola, assim, que a escola é uma preparação pra você ir pra uma fábrica, né, cara?
Sim, totalmente.
A escola é uma preparação pra você ter uma continuidade do que é aquele processo, né? Então, se na escola aqueles conhecimentos ali são a sua linha de montagem, quando você for trabalhar a sua linha de montagem, você vai entender que é o cliente que você tá atendendo, é a planilha que você tá fazendo, é o paciente que você tá atendendo, aquela vai ser a sua nova linha de montagem, né? Então, quando a gente não é capaz de identificar essas violências psicológicas como uma violência não objetiva, a gente também não é capaz, por exemplo, no nosso trabalho, de identificar quando a sua supervisora fala assim, você vai no banheiro de novo?
Sim.
Você tá logado há 15 minutos, por que você já tá indo no banheiro?
Parece pessoal isso, hein?
Você chegou atrasado e quer ir no banheiro ainda?
Né? Sim.
Engraçado, né? Porque as pessoas... não entendem também uma relação de direito, né?
Sim.
Que você tem isso assegurado por lei.
Totalmente.
Tá, você tem direito.
A educação libertadora inclui esses temas, né? Quando você pensa no Paulo Freire, ele fala... muita gente fala assim, ah, não, colocar temas como política, essas coisas na grade curricular é desnecessário, não é uma coisa que faz sentido, e faz muito sentido, porque quando a gente fala de direito, a gente consegue entender qual que é o meu círculo de segurança, de fato, né? Que é simbólico, uma segurança simbólica, o direito é uma segurança simbólica, né? De você não precisar ninguém estar te protegendo, você sabe exatamente o que você pode, o que você pode ou não viver, o que podem ou não fazer contra você. Então, quando você fala sobre violência sexual na escola, a criança aprende a entender os limites do que é uma relação comum, normal, ou uma relação tóxica, uma relação de abuso sexual. Então, ela cria na cabeça dela o espaço, entende bem o espaço, o que é seguro, o que não é seguro. Então, é interessante pensar o quanto que essas violências diminuiriam, porque a escola, igual você falou, que prepara a criança para uma fábrica, ela tira todo esse rol de coisas importantes que são fundamentais para a vida adulta e coloca só a continuidade, a disciplina, né, como elementos importantes da escolarização. Mas que deveria ter outras coisas que explorasse de maneira mais complexa esse rol de coisas que são fundamentais para a vida, como é, por exemplo, direito, como é a questão da eu saber o que podem ou não contra mim, né?
A noção de direito, né?
Noção de direito, exato. Então, tipo assim, isso é muito louco porque para uma criança entender errado um abuso, é muito rápido, porque ela pode, ela, por exemplo, uma vez que ela é abusada, seja para um professor ou para alguém em casa, que acontece muito abuso na escola também, no sentido de um abuso psicológico, um abuso moral, ela reconhecer isso como ela criar uma autoimagem inferiorizada é muito mais fácil do que ela falar, não, você não pode fazer isso. Ela vai se achar culpada, ela vai se achar detentora desse tipo de comportamento, ou seja, eu mereço isso, né? Então, se tá fazendo contra mim, ela não vai entender. À medida que ela não entende o espaço do direito, ela vai falar, não. Vai criar uma autodepreciação da imagem. Cara, isso a pessoa leva pra vida inteira, cara. Se você não resolve ali, ela vai tratar isso muito lá no... Quando adulto, que se quiser fazer terapia, se quiser evoluir nesse sentido. E custa muito mais em todos os sentidos. Fica muito mais caro. É investimento de tempo, é investimento de energia. A pessoa que não tem essas coisas bem resolvidas vai influenciar na vida das outras pessoas, vai ser violenta, vai ser agressiva. Então, por exemplo, na escola, sobretudo os meninos, eles podem achar que eles resolvem o problema na porrada, tá ligado? Quantas pessoas que vivem isso até hoje como adulto, tá ligado? Acha que a maneira de resolver um problema de desavença, de frustração, é com raiva, com violência. Então, tipo, você reduz a violência à medida em que você trata essas coisas anteriormente, assim. Então, quando a gente tá falando de violência simbólica, a gente tem que pensar o que é que dá suporte à violência simbólica? O que vai ser contra a violência simbólica? Não é uma ação objetiva, vai ser também uma ação simbólica. Como essa, de criar espaços para entender o senso de direito, entender o que é segurança no sentido de o que me resguarda antes da violência acontecer. Uhum. Tipo, o conhecimento sobre a violência simbólica também é uma maneira de conseguir reduzir esse tipo de situação.
Caralho, agora então, o programa começou, hein?
Então, eu acho que essa é uma questão importante de pensar quando a gente fala de violência. Não é só... A gente poderia vir aqui ficar falando da violência do Estado, falar da polícia, que a gente acha que é... Ah, não. Quando sai aquela notícia de que dois policiais foram lá e mataram abusivamente uma pessoa dentro do... numa viatura com um gás lacrimogêneo lá dentro e sufocou a pessoa. Aí a corporação vai dizer assim, não, a gente não pode culpar a corporação por algumas laranjas podres. Caralho, mano, quantas laranjas podres a gente já...
Árvore inteira já tá podre.
Porra, corta essa árvore, né, bicho? Vamos combinar que a militarização tem sido um câncer, assim, né?
Mas isso é muito louco, né, velho? Porque não é uma coisa que acontece há 10, 20 anos, né? A gente vive um país que... teve o seu início muito violento, né?
Então, o Marlon pode falar mais disso.
É isso que eu ia falar. Vocês leram a minha mente, tá? Essa pauta circulando. Né, a gente foi fundado nisso, né?
É
um país que, tipo, por mais que às vezes pareça, existe muito um mito de uma democracia, acho que não só racial, mas, sei lá, uma democracia geral, que é um país que, tipo, parece que, sei lá, os portugueses chegaram aqui, trocaram ideia com os índios trocou uns espelhos, né? Que essa história é péssima.
Vai ser péssima.
Trocou uns espelhos. Ah, eu tenho uns espelhos. Assim, tipo, espelho, caralho, foda pra caralho.
Tecido.
Vou me olhar no espelho. Tipo, não foi isso, né? Darcy Ribeiro até fala que não foi isso. Mas, tipo... e foi uma coisa harmoniosa. Assim, não, mano, os caras chegou aqui, teve até assim, né? Porque os caras, eles têm uma... A colonização não chega metendo bala, né? Assim, entra na comunidade, como os indígenas são receptivos.
Não,
são
detalhe que é bom ressaltar, eles chegaram podres aqui, né?
É.
Seis meses de navio, com todo malária, chegaram todo cagado.
É.
Aí os índios trataram deles, ajudaram os caras e falaram, pode vir, vem mais.
Traz mais. traz mais, é cultura receptiva.
E aí, tipo, aí depois que os caras fizeram isso, eles viram que o modo de vida que eles queriam impor não fazia sentido dentro do modo dos indígenas. Aí, cara, aí começa os conflitos, aí a gente tem armas e a gente destrói esse povo.
E culturas dizimadas, né?
E não só na objetivamente, inteira, como simbolicamente também, né, mano? É você provar, por exemplo, através da catequização, de outros instrumentos, até da imposição da linguagem, como o português, como uma língua única, que acontece já em 1800 e tal, é uma forma de violência simbólica, assim, tá ligado? É isso que o Fábio fala também. Você restringe a criança a um campo, olha, essa forma de você falar, essa forma de você pensar, essa forma de você se relacionar com a natureza é essa, é específico isso aqui, ó. Daqui pra lá não existe, daqui pra lá tá tudo errado, tá ligado? Uhum. Então, esse tipo de violência é o que funda nosso país, tá ligado? É a engrenagem fundante, assim, do país. Não tem como a gente pensar Brasil sem isso. E por trás, o que se conta, o que se parece, é que a gente vive dentro de uma democracia, né? Porque os portugueses, com os índios, com os africanos e depois os orientais, tá ligado? A gente, pô, tudo se deu da hora, a gente conseguiu dialogar, e nem fudendo, tá ligado?
A gente foi fundado em cima de muito sangue, né?
Sangue. E
muito estupro, né? A gente nasceu de um estupro, né?
Vale ressaltar dessa forma. Eu acho que
inclusive, ouvi o Átila uma vez falando sobre como que os genes dos homens negros, eles estão muito menos presentes do que das mulheres negras. Porque os homens negros, eles não conseguiam parceiras e as mulheres negras eram constantemente estupradas.
Nossa, caralho.
Então, quando a gente vai olhar no nosso histórico genético do Brasil, assim, tem muito mais gene feminino de mulheres negras do que masculino.
Nossa, violento também, isso também, né? É. Essa visão colonialista, ela é violenta porque ela cria uma hierarquização, né? Por exemplo, as culturas sofisticadíssimas como dos povos originários, receptivas, abertas, tinha uma visão não hierarquizada, né? Todos tinham o mesmo valor. Por exemplo, a criança na sociedade ocidental, a infância na sociedade ocidental, ela é extremamente inferiorizada à fase adulta, porque a fase adulta é uma fase produtiva, né? Os 18 até os, sei lá, 40 anos é o momento em que você produz muito. Então, para o capital isso é excelente, isso é visto como uma fase produtiva e por isso vai ser vista de maneira positiva. A infância, ela dá trabalho, ela tem custo, ela tem todo um investimento em educação, tem todo um trabalho que é econômico, político, social, e é meio que pro capitalismo ela não traz muita coisa, né? Ela traz custo, não traz ganhos, né, no sentido de produção. Então, a visão colonialista, ela opera principalmente por uma hierarquização das fases, assim, tanto da vida quanto das pessoas, de maneira geral, das classes sociais. Isso já é violento, porque você tira a riqueza que tem, por exemplo, a infância, e que nas culturas originárias, por exemplo, é levado a ser uma das coisas, tipo, mais importantes. Já deu esse exemplo aqui mais de uma vez e a gente vai dar de novo, né? O quanto que, pros Guarani, por exemplo, eles só confiam numa pessoa que chega na comunidade à medida em que as crianças confiam nela, né? Isso é extremamente sofisticado. Na sociedade ocidental, a criança não é produtora de cultura, não é produtora de saberes, né? Isso é matar a infância totalmente, porque o que os povos originários fazem não é conceber a criança como um ser que não tem participação social. Ele tem participação social, tem uma importância de confiar. Eu só vou confiar em alguém que eu posso, que as crianças confiam.
Ele tá muito mais próximo do cerne da natureza do que a gente.
Exatamente. Né? Já tá, e aí é isso que é louco, né? Porque a gente consegue valorizar saberes que vêm de vários cantos, assim. Eu tô falando aqui muito de fases da vida, mas a gente pode falar isso de maneira transversal, assim. A gente, tudo aquilo que a gente desvaloriza, se a gente olhar direito, tem valor. Tem saber, tem produção cultural, tem produção de conhecimento. Então, quando você fala da visão colonialista, me vem muito essa questão da hierarquização, né? Isso automaticamente gera uma atmosfera de violência, porque se você hierarquiza, você divide. Se você divide, você tem a possibilidade de criar uma inimizade, né? Você vai traçar uma linha muito bem traçada entre o pobre e o rico, por exemplo, né? E aí existe aquela coisa de a gente até que é pobre, não gostar de pobre, porque, tipo, tem uma questão inferiorizada também. Uma autoimagem deturpada por conta de que um pobre vive mal, ele tem mau gosto, ele, né?
Passa... É feio.
É feio, exato. Tipo, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, assim, que isso também gera violência, né? Essa, a hierarquização em si gera uma atmosfera de violência.
Sim, e uma coisa interessante que eu vi que a Hannah Arendt falou, que é muito da hora, que a violência ela só consegue se perpetuar quando as classes oprimidas aderem ao discurso, tá ligado? Então, assim, qual que é o instrumento da violência? O instrumento da violência é a hierarquização e a estratificação social. Com que é, por que, que essas pessoas estão na base, estão no, na fase mais elementar? Porque eles são pobres, porque eles são pretos, porque, sei lá, são mulheres, vários outros tipos, né? Eles são LGBT e tal. Então, eles, por isso que eles estão na base. Então, essas pessoas, elas também têm que se odiar em si.
Sim.
Né? Elas têm que, não podem se gostar, elas têm que achar que o pessoal, a cara que tá lá em cima é o cara da hora, o cara legal, é lá que eu tenho que chegar, é a minha referência. E você cria o ódio entre essas pessoas aqui embaixo, tá ligado?
Sim.
É. E isso não só pra gente perceber que os lugares mais violentos em termos de criminalidade e tal são as periferias, tá ligado?
Sim, então, total.
São esses lugares, assim.
E eu acho que isso tem muito a ver com o ego, né, velho? Porque é tipo assim, você competir entre seus iguais, você inferiorizar os que estão abaixo e, tipo, humilhar eles, e os que estão acima, você almejar e falar, eles são os maiores, os melhores, né?
Totalmente.
Volta Paulo Freire, né, mano? Que ele fala quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, tá ligado?
Total.
Então, tipo, você, quem é a referência? Ah, é aquele cara lá de cima, tá ligado? Tipo, você não consegue fazer. É uma ideologia, né, mano? É uma ideologia, assim, que a gente vive, uma ideologia hegemônica, assim.
Eu acho que isso que você estava falando, colonialismo, a gente pode pensar também nas nossas micro-relações, né? Como que isso perpassa as nossas relações, entre você sempre tentar mostrar para as pessoas que você está certo e as outras pessoas estão erradas. Então, sempre você está tentando fazer o que Portugal fez com o Brasil. Você está tentando colonizar as outras pessoas também.
Totalmente.
Né? E trazer para outra pessoa que, não, eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Né?
Sim. E acho que aí a gente, quando a gente fala de violência, a gente fala do contexto que gera a violência, né? Essa violência simbólica do Estado. Gera a violência objetiva que acontece nas ruas, no dia a dia. E essa violência objetiva cria alguns subprodutos também, como medo, desesperança, né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, tá, mas se não prender vai fazer o quê, tá ligado?
Uhum.
Como é que eu vou...
Exatamente.
Então, tem outra opção.
Se eu não fizer blitz o tempo inteiro, eu vou fazer o quê?
Sabe
pra que serve blitz? Por chegar mais tarde em casa.
Total.
Só
total.
Pra isso.
Eu acho que a questão mais importante que a gente pensa desses sentimentos, né, é que a gente, quando a gente fala de medo, a gente tá falando de um sentimento nascido desse contexto de violência. Então a gente não tá falando mais de uma coisa objetiva ou simbólica, a gente tá falando de uma coisa essencial da nossa natureza que vai mudar a maneira como a gente vê a vida. Um coração com medo vai ficar retraído, você vai ficar... tenso o tempo inteiro, em
ou
qualquer
lugar.
Ou
mais violento assim. Também, né?
Ou mais violento, ou mais reativo. Você não vai estar mais receptivo, por exemplo, a enxergar as coisas de maneira complexa, aberta. Você vai estar diretivo, objetivo na sua reação. Então, vou dar um exemplo de quando eu vou, sei lá, eu vou almoçar na rua lá no centro. Cara, por mais que eu esteja fazendo uma evolução, passando por uma evolução espiritual... com base na compaixão, que é um sentimento que visa tirar o medo da gente, a gente deixar de ter medo das coisas. Quando eu saio na rua, lá no centro, eu saio com canivete no bolso, assim, tá ligado? Essa é a real. Se alguém vier, eu vou fazer alguma coisa, vou reagir, tá ligado? Eu não vou ficar... essa é a parada. Você não consegue mais andar nesse contexto, uma vez que ele tá poluído de violência, você não consegue mais andar com esperança, com tipo, não, vou compreender a situação. Você parece estar andando numa cidade medieval, porque você sai, você pode pegar uma doença com a Covid ou você pode ser violentado, tá ligado? Então é uma situação que coloca a gente num estado rudimentar, assim, de comportamento. E aí, seja, a gente tá falando de uma coisa que é muito distante da violência em si. A gente não tá falando que eu tô sendo violentado, mas eu tô, à medida em que essa violência alimenta um subproduto como medo, eu fico o tempo inteiro numa situação de parecendo um gato, assim, eriçado. Qualquer coisa que vai aparecer, eu vou morder, tá ligado?
Uhum.
Então É uma coisa importante falar também. Já que a gente tá falando de violência, a gente tá falando de coisas, são sentimentos que transpassam, são nascidos da violência, né, vamos dizer.
Sim, inclusive até isso é muito bom, né, porque estrategicamente se a gente tá comandado e operando através do medo, isso significa dizer que a gente tá muito mais agindo pelo nosso cérebro límbico, né, que é o cérebro das emoções e através até o cérebro reptiliano, então a gente não tá conseguindo, por exemplo, estar numa situação e conseguir relacionar, interpretar, tá ligado? Usar outras...
Digerindo.
Outras coisas cerebrais, tá ligado? Então, o tempo inteiro você tá meio, tipo, mano, eu tô agindo num estado de autopreservação completo.
No instinto total, né?
Total, tá ligado? É um estado de autopreservação,
cara,
e...
E os caras ainda falam que a gente evoluiu, né? De 2000 anos pra cá.
Sim.
A gente reinventou novas maneiras aí,
tipo,
de
assim,
sobreviver, né?
A gente vivia na, vamos supor, a gente vivia na selva lá, fugindo de leões, onças, elefantes. Aí, tipo, a gente meio que foi se afastando disso. Ah, não, não vamos perder isso, não.
É, hoje tem um motoboy que pode te matar, né, velho?
Foda.
Tem um estado também, né, que pode criar ferramentas, tipo, como a traseira de uma barca com gás lacrimogêneo e te matar, né, dentro desse espaço também. Mas eu acho que também tem uma... A gente tá falando aqui muito como a violência como um instrumento estatal gera criminalidade, né, enfim, essas coisas. Mas eu acho que também tem outro campo que a gente tá até conversando antes de gravar, que também gera revoltas, né, revoluções também. Tipo, se eu for pensar, junho de 2013, pra mim, não sei se as pessoas aqui lembram, as pessoas que ouvem e tal, foi a época das manifestações. Começou na passagem, mas depois virou uma bagunça, tá ligado? Virou um... virou um fuzuê, tipo, pessoas no final, assim, eu lembro que às vezes nas manifestações estavam pessoas levantando placas, assim, cerveja 1,50, tá ligado?
Houveram correntes políticas que souberam capitalizar muito bem essa energia.
Mas,
né,
também tinha um fator que aí eu acho que aconteceu, por exemplo, nos governos, fazendo uma crítica ao PT aí, tá? Nos governos do PT, claro que a população pobre, ela acabou emergindo um pouco mais e se aproximando da classe média, só que a população rica também decolou. Tá ligado? A galera foi muito longe. Então, de certa forma, a classe média pensou, dentro desses modelos de classificação social, a classe média pensou: ixi, mano, o pobre tá chegando e o rico tá cada vez mais distante, tá ligado? Então, a vida da classe média, até o que a gente tava falando, brincando com o Fábio, né? Ele mora no Copan, 30 metros quadrados, aí ele tem que andar com uma faca, aí se ele quiser um acesso à saúde, ele tem que pagar um convênio, se ele tiver um filho, ele tem que pagar uma escola privada, tá ligado? Então, praticamente, seu salário é tudo comido e corroído por coisas que o Estado deveria te fornecer e não fornece, tá ligado? Então isso vai causando dentro de você uma revolta, tá ligado? E acho que em julho de 2013, assim, a galera tava meio que no ápice disso, né? Mas é engraçado dizer também que, tipo, começou com a passagem, né? Inclusive as pessoas no começo falaram: ah, mano, isso não tem nada a ver, tipo assim, mas era uma causa organizada através da passagem, que inclusive conseguiu derrubar isso, mas depois as galera tinha, você percebeu que, tipo assim, o bagulho tá tão desorganizado que cada um tinha uma insatisfação, os professores tinham a deles, tá ligado? Uhum. Sei lá, os policiais tinham a deles, os bancários tinham a deles, sabe, a galera da assistência social tinha delas, então você ia nas ruas, você via placas, tá ligado? Não a tal PEC, não a tal PEC. Então, as revoltas, tá ligado? Que eu acho que as revoltas talvez sejam uma forma menos organizada de reagir à violência estatal, ou às revoluções, talvez as formas mais organizadas, elas também são um produto, né? Um subproduto da violência também, né? Que às vezes acaba gerando também, né, sei lá, uma revolta armada, uma revolução, que era o que acontecia também, né? Tipo, quando a gente tinha, em julho de 2013, a gente via, tipo, um movimento revolucionário, que era os Black Box, tinha alguma ação, mas também a gente via que tinha um moleque, mano, só queria quebrar as coisas mesmo, que não era os moleques do Black Box, mas, então, foda-se. Vamos destruir tudo,
sim,
tá ligado?
Eu também acho também essa coisa do, se eu não vou fazer alguma coisa, né? Igual a gente, em 2013, teve esse movimento de preciso fazer alguma coisa, preciso participar, né? Dessa mudança, dessa... E eu acho que tem uma coisa que é importante pensar, a gente também fica muito nisso quando a gente vê violência, alguém que foi, fez uma barbárie, assim, tipo, recentemente teve um moleque nos Estados Unidos que entrou na escola e matou uma galera, tá ligado?
Mais um,
né?
Do mês.
Já virou, rotina, assim, né? A gente vai falar o quê desse cara? O que faz com um cara desse, tá ligado? À medida em que você tá reativo, você só vai pensar nas possibilidades de olhar pra isso e falar, não, tem que prender, tem que matar, tem que fazer alguma coisa. E aí, quando você olha isso de maneira mais ampla, você fala assim, tá, mas o que que produziu isso, né? Igual a gente tava falando, o que que produziu? E aí, acho que entrando no que você tava falando, por exemplo, dessas revoltas, por exemplo, que aconteceram, desses momentos de crise, de manifestação e tal. Alguma coisa gerou isso, assim. Tem sempre alguma coisa por trás gerando essas coisas, assim. Quando a gente consegue ampliar e olhar ter essa visão mais ampla da situação, a gente não fica mais reativo. Não significa que a gente não vai se indignar, por exemplo, com uma violência. Só que
não
a gente
vai reagir.
A gente só não vai agir da maneira corrente, que é com mais violência. A gente pode agir de uma maneira a compreender aquele sujeito naquela individualidade, porque ele teve que fazer aquilo. E aí muita gente fala assim, não, peraí, você tá querendo compreender, então, você quer fazer o esforço de tentar entender uma violência objetiva que matou não sei quantas pessoas. Você fala assim, tá, mas o que, que você vai fazer? Se você não fizer isso, qual é o outro caminho? Uhum. É só violência, você vai só aumentar a violência. Então,
você vai prender o cara dentro de uma cadeia, deixar ele apodrecendo lá o resto da vida e esperando o outro emergir, porque da onde emergiu um vai emergir 10.
Você vai isolar a violência, né? Você vai isolar a violência como se isso fosse fazer com que ela diminuísse, né? Então, a maneira, eu digo assim, a mudança que existe aí não é que vai mudar alguma coisa, é uma questão social. Se você muda a maneira como reage à violência, como você enxerga a violência, não vai mudar a violência, mas vai mudar o modo como você enxerga a situação. Você não vai ser mais reativo, mais violento, mais agressivo à medida em que você lida com isso, se depara com isso, né?
Sim.
Dá uma segurada.
E eu acho que isso que você tá falando, Fábio, eu pensei muito no que eu tenho estudado muito, até pelas questões do mestrado, a cultura bakongo, assim, tá ligado? Através do Fukiao e do Tingana Santana também, que é um brasileiro que traduziu as obras do Fukiao e tal. E engraçado que, tipo, dentro da cultura bakongo, que é os povos bantos, né, que contribuíram muito para a cultura brasileira também, muito dos escravizados eram os povos bantos e tal. E os povos bantos, eles acreditam que as pessoas carregam um crime, elas não cometem um crime. Tá ligado? Que é uma perspectiva completamente diferente. Porque carrega um crime. Cara, se você cometer um crime, significa dizer que você carregou algumas coisas, tá ligado? Então você carregou imagens, expressões, símbolos, discussões, palavras, hábitos, divergências sociais que dentro de você foi se carregando pra você cometer esse crime, tá ligado? Então o crime, ele nunca é individualizado. Sabe, ele nunca é. Ninguém vai olhar pra pessoa cometer um crime e dizer assim: ah, você é um criminoso, vamos prender você dentro de um lugar e lá você vai ser. Não. Os bakongo, eles tinham. Porque eram diversos povos, né? A gente não imagina, né? Tipo São Paulo. Tipo São Paulo, mas são diversos povos, assim, que eles tinham através dos seus provérbios, dos seus líderes, eles tinham algumas formas de se organizar, assim, né? Então eles acreditavam que o crime é um ato socialmente aprendido, assim. E se ele é aprendido, ele pode ser desaprendido. Tá ligado? Essa era a primazia dos caras, assim. Então, quando eles iam julgar um crime, inclusive até é importante dizer, né, que os crimes dos caras, tipo, era não poder ter, não enriquecer, enriquecer era crime, não podia ter terra, propriedade privada era crime, assim, sabe? Então, e entre outros, assim, que a gente tem, tipo, matar, roubar, agredir.
O próprio Dom já falou, né? Um anarquista disse aí, num livro dele chamado A Propriedade é um Roubo, né?
Então, sim, exatamente. Tem a ver. Porque eles têm uma ligação muito forte com a terra, né? Tipo, então a terra não é nossa, mas a gente usa ela como uma forma de subsistência, de existir, tá ligado? Então, a gente não pode se apropriar, ninguém pode se apropriar dessa forma que todo mundo precisa pra viver. Isso é um crime, tá ligado? Mas aí quando as pessoas cometiam um crime, o que eles faziam era pegar toda a comunidade que a pessoa participou, eles julgavam a comunidade inteira, tá ligado? Meio que isso que é o que a gente não faz, eu acho. Que até por isso, quando a gente vê um crime, a gente pensa que ah, foi uma pessoa que desviou.
Safado. A gente trata como desvio.
Desvio,
né?
Entendeu? Aí você desvia, o que você vai? Não, então isso. Coloca a pessoa ali na cadeia, que seria um lugar onde desviaria, sei lá, enviaria a pessoa direto pro rumo dela, tá ligado? E, mas o que não acontece também, vamos lá, só vai fazer a pessoa desviar mais ainda. Mas aí eles fazem isso porque eles pensam assim, cara, se essa pessoa que está dentro desse ambiente socialmente construído, se ela se construiu e ela carregou esse crime até o ato, essa sociedade inteira tem que começar a repensar, então a gente tem que fazer um rastreio de o que, que dentro dessa pessoa foi fazendo ela ter esse ato criminoso. É uma perspectiva completamente diferente.
Totalmente diferente.
Se a gente fizesse isso, a gente conseguiria enxergar as violências estatais, por exemplo, tá ligado? A gente conseguia fazer, tipo, meio a ramificação das... A gente não faz, claro que a gente não faz o que a gente não quer.
Tá? E é foda, né? Porque fazendo isso que você tá falando, você chega na raiz do problema. Né?
Ou nas raízes.
Nas raízes do problema. Você chega na onde nasceu a violência e não o que, que a violência está gerando, né?
Sim.
Então, esse lance que você estava falando do massacre que teve nos Estados Unidos recentemente, cara, surgiram tantas coisas assim no Twitter que você começa a ver sobre a cultura deles e como que isso está enraizado na cultura deles. Por exemplo, uma mulher falando assim, que a esposa dela foi ser professora e aí ela falou assim... Ah, professora, você sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Um risco da profissão, né? E aconteceu mesmo, tá ligado?
Caralho.
E aconteceu mesmo. Então, é foda como que a gente tá sempre tentando, por exemplo, tratar dos problemas a partir de uma ótica de, tipo assim, crianças, elas são ensinadas a chacoalhar os braços pra servir como alvo, pra distrair o atirador, jogar objetos pra cima, ao invés de você restringir o acesso a armas, tá ligado?
Nossa, foda.
Tem um... Nos fuzis lá, é proibido você vender fuzil automático. Totalmente automático. Porque é muito mais fácil pra esses caras metralhar tudo, né?
Uhum.
Aí eles compram um dispositivo assim, que custa $15, você coloca no fuzil, aí ele vira automático.
Sim.
Então é muito mais fácil você ensinar para as crianças e fazer exercícios na escola de como fugir de atiradores, como todo mundo ficar no mesmo canto, do que você simplesmente falar assim, e de repente se a gente começasse a entender o que está acontecendo aqui na nossa cultura, né? Por que, que as pessoas se sentem umas fracassadas e vão numa escola se vingar das crianças, né, velho?
Foda isso, né, mano? Isso seria poderoso, né? Acho que essa é uma visão sofisticada, assim, de como tratar um problema social socialmente, né? Não individualizando. Quando a gente trata como desvio, a gente, puta, fica muito mais tranquilo, né? Tipo, não sou eu. Não tô participando disso, né? Quando a gente fala do racismo, por exemplo, que é uma baita de uma violência, né? A gente o tempo inteiro tem que ser vigilante em relação a isso. Nós, que não praticamos, inclusive, o racismo, que não nos baseamos nisso, a gente tem que ser vigilante pra, quando alguém for, falar, então, não é legal, tá ligado? Isso aí que você falou pode gerar um mal-estar, pode gerar uma crise em alguém, tá ligado? Então, esse cuidado com o modo como a gente faz as coisas... Puta, quando a gente trata como desvio, a pessoa que cometeu é o problema, nossa, eu sou Deus, né? Eu nunca erro, né? Impressionante como a gente consegue isolar da gente o problema, assim. E fazendo isso, você não consegue fugir. Se existisse uma cultura de fazer isso sempre, eu ia me ver como um potencial atirador numa escola, tá ligado? Uma criança poderia se ver como uma potencial... Se você traçar o perfil desse sujeito que... atirou nas crianças na escola, quantas crianças não se identificariam com ele, tá ligado? Pelos sentimentos que ele expressou na carta lá, por exemplo. Não,
inclusive, esse cara desse último massacre, ele já estava sendo monitorado pelo governo desde o ensino médio. E aí saiu uma nota da governadora falando assim, não, a gente tá tentando entender como que a gente não previu que ele ia fazer isso. Então, tipo assim... O entendimento da situação é... Não, como que a gente não evitou que isso acontecesse impedindo um indivíduo, né?
Sim.
Não como se a gente não evitou isso impedindo o coletivo.
Sim, restringindo essa arma, né? Tipo,
porque
desincentivando
são vários isso. Casos isolados, né? Isso que
é, tipo, vários
tipo
casos...
acontece um, aconteceu um em 1510 e agora aconteceu outro. Beleza. Agora, tipo, aconteceu um hoje, amanhã, outro
semana. A cada
semana
mês
que...
acontece um lá, né, mano? Tipo...
Que vários casos isolados. Claro que também você não tá dizendo que todas as pessoas podem fazer isso, mas existe uma estrutura, né? é, social que... E alguma coisa, né? Que até pensando nos Bakongo, algum, já que as pessoas estão socialmente construídas, algum elo social se perdeu aí, tá ligado?
Tem muito a ver, assim, com o lance deles... Da competitividade entre você ser um fracassado, né? Um loser, que eles falam, em você ter sucesso, né? Uhum. Então essas pessoas, eu vi um cara falando sobre isso, que elas têm esse sentimento de vingança por elas ter sido humilhadas, se sentindo humilhadas a vida inteira. Então, justamente aonde que elas voltam, olha só, é na escola, né?
Impressionante, né? Tipo, simbólico de novo, né? É uma violência objetiva e simbólica ao mesmo tempo.
Onde que ela monta na
escola. E a humilhação social é uma estrutura violenta do Estado também, né? Faz parte, né? Tipo, você humilhar uma pessoa socialmente, seja uma criança, que nem o Fábio falou, que é engraçado. A gente teve em Suzano também, lembra do caso de Suzano aqui?
Sim.
Que os moleques entrou também, arregaçou em escola. Tipo, mano, normalmente não é uma história...
Realengo também.
É, realengo, exatamente. Tipo, no Brasil acontece um pouco menos, né? Mas ainda acontece.
Não, e
pode
ainda
acontecer.
Acontece e você esquece, tá ligado? Das que já aconteceram.
Exatamente.
Tipo isso, tá ligado? E tipo, aí você não consegue também fazer esse rastreio. Tipo, mano, o que que essas crianças estão acontecendo, tá ligado? É, não consegue não, né? Não quer, tá ligado? É, tipo,
sim.
É diferente. Preguiça. Porque você ia pensar em humilhação social, os professores estão ganhando mal pra caralho, você ia ter que pensar em vários outros tipos de estrutura, né? É, e mudar toda uma estrutura que, mano, essas crianças estão sendo tratadas completamente de uma forma errada, tá ligado? Mas nunca é, por isso que apontar e dizer que essa pessoa desviou é muito mais simples, tá ligado?
Sim.
Mais fácil. Inclusive, imagine, vamos pensar nesses moleques, por exemplo, do Suzano, dos Estados Unidos, que atirou. Mano, se você fosse fazer o rastreio, você ia ter que perceber o que cai o tratamento da professora, o tratamento da mãe, o tratamento da família, da comunidade, dos vizinhos, desde o moleque, todas as pessoas que cuidaram dele, tá ligado? Como isso foi construído e você pensar em como você vai mudar, né, mano? Esses tratamentos e tal. Mano, daria um puta trabalho, tá ligado?
Nossa, mas o resultado seria...
Seria ótimo, né? Então é muito mais fácil você pegar esse moleque e trancar ele dentro. Quando eles não se matam também,
quando eles não se matam, exato.
Que normalmente é o que acontece, né? O moleque tá aí pra matar e morrer.
Sim.
Então, tipo... É uma coisa... E aí, tipo, né? Volta ao começo, tá ligado? Tipo, você joga uma cortina de fumaça em cima da violência, tá ligado? Da criminalidade, da violência do Estado. E essas coisas continuam se retroalimentando, assim, né?
Sim. Acho que esse é um ótimo ponto, assim, pra... encerrar o assunto, né?
Sim.
Que uma solução não seria individualista, né? Mas coletiva, entre você compreender quais são as raízes do problema e você poder tratar isso na sua cultura, né?
Sim,
ao invés
total.
De individualizar o problema, né, velho?
É cultura, a própria palavra cultura, né? É a coisa que vai se fazendo sozinha, né? Tipo, a cultura, ela vai, através das relações, ela vai se crescendo, então... uma pessoa faz uma coisa, viraliza aquilo, de repente todo mundo fazendo, né? Então, como que a gente acha que a gente vai resolver o problema, tipo, só cortando as ervas daninhas, assim, do bagulho, né?
Parando os motoboys da rua que estão com o Rap 10.
É, tipo, não faz o menor sentido mesmo.
Então é isso.
Então é isso,
papo
temos
leve,
um programa.
Papo bom pra ouvir no domingo à noite.
No horário do Fantástico, pra você não ver as notícias.
Exatamente. Tivemos um programa mais calminho hoje. Eu não sei porquê, eu acho que é porque a gente tá gravando de manhã, né, velho?
Porra, faz diferença,
gravar
né?
De manhã não é bom.
A gente tem que estar estressado pra gravar daquele
dia. Velho. Nossa. Eu tava falando com o Marlon ontem que a gente vai começar a produzir conteúdos pro canal do Pipoqueiro. Então a gente, por exemplo, vai começar a gravar a nossa tanga e colocar
caralho,
no canal.
Seria incrível.
Então, o que você acha?
Eu acho uma ótima ideia.
Vamos gravar a tanga. A gente já faz a tanga sempre.
Tanga.
Não é que é tanga?
É sanga.
É sanga.
Sanga é discussão. A gente lendo um livro sobre budismo, discute e divide coisas assim que aconteceram na semana.
Né?
A experiência
da nossa vida em relação ao budismo. A gente pode, por exemplo, colocar um microfone aqui, uma câmera apontada pra mim, e aí eu falando e gritando que nem o Cauê Moura, e você atrás sendo o Bulbasaur.
Pô, seria muito foda, mano. Adoraria ser o Buba, velho.
Então, o que você acha?
Acho uma ótima ideia. A gente pode diversificar o conteúdo.
É, eu acho que a gente vai precisar reinventar o Pipoqueiro.
Boa.
É isso que a gente precisa começar a fazer, assim.
A gente poderia marcar mesmo um episódio ou uma reunião sobre missão, visão, valores pra gente conseguir começar
mas
isso.
Mas é que vocês estão tão ocupados, né, velho?
Ah, Eu tô com mais tempo agora, né? Honestamente, eu tenho mais tempo. Todo final de semana, se a gente marcar de
manhãzinha... 72 pacientes, assim, atende um pouco menos.
É, o cara tá ganhando dinheiro, né? Deixa o cara enriquecer, mano.
Ai, ai, mas é isso. Então, eu acho que a gente vai começar a reinventar pra conseguir... Por que que a gente tá fazendo isso, né? Porque a gente quer que as pessoas ouçam, mas a maior parte do tempo a gente tá só gravando.
Só gravando e deixando pra história.
É, né? A gente só tá gravando porque a gente quer gravar, assim. Exato. Então, pensar um pouco mais sobre o que que a gente vai fazer, fazer mais conteúdos, né? Fazer cortes. E tentar ver as novas tendências, né? Porque quando a gente começou a gravar podcast, era uma outra coisa,
era,
né?
Era outra parada.
Hoje realmente já tá meio saturado, né? As pessoas não querem mais ouvir tanto assim, né?
É, faz shorts no YouTube.
É, não sei, assim, a gente precisa encontrar novas tendências.
Sim, boa. Acho uma excelente ideia.
Então é isso. Se você gostou, nos envie um e-mail, envie-nos mensagem no Instagram. Você viu que eu usei a mesóculos do jeito correto, né? Envie-nos... no Instagram. E obrigado. A gente tá no YouTube. Acesse de algum jeito. Eu vou colocar lá no Instagram o canal que eu tenho que criar.
Ele tá falando com a câmera.
A gente tá no exato
profissional, Patrick, tá parecendo o William Bonner.
É isso.
Então, gente, a gente tá no YouTube.
A experiência dele com consciência gravada tá ajudando muito nesse sentido.
Não sabe, vocês têm
que olhar. Eu tô sempre aqui de lado, virado pra lá, com vergonha.
É, eu também, tô meio que me escondendo aqui atrás do microfone pra falar.
Ai, ai, mas é isso, gente. Muito obrigado vocês que gostam da gente. Você que não gosta, mas tá aqui também, você tá perdendo seu tempo. Tchau.
Falou.